Começa agora o Rádio Love, o programa que todo mundo ama. Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura de Curitiba. Eu, Joana Dobro, estou aqui em mais um Rádio Love, o programa que todo mundo ama. E ao meu lado está meu parceiro de bancada, o elegante Tarciso Fialho.
Olha só, elegante, foi um elogio, muito obrigado. Estamos aqui com o Rádio Love, hoje, quarta-feira, sempre, todas as quartas-feiras, 20 horas. E se você quiser entrar em contato com a gente, você, nosso ouvinte querido, é só você mandar um WhatsApp aí com seu áudio, seu texto, aqui pra gente no número 985050930, ou se ainda melhor, se você quiser conversar com a gente ao vivo, dar sua ideia, sua opinião aqui, nós somos todos ouvidos aqui, né? Pode ligar aqui em 3015-1800, repetindo 3015-1800. Estamos também diretamente ao vivo aqui no Facebook, na nossa live. Se você quiser acompanhar e também assistir o programa, é só você acessar lá no Facebook, Cultura 930, é a página daqui da Rádio Cultura, e você vai acompanhar aqui o programa Rádio Love, não é mesmo, Joana?
É isso aí, Tarciso. E hoje a gente vai dar continuidade ao tema da semana passada, que foi um tema muito legal e que trouxe pra gente novas experiências, mais conhecimento sobre essa arte do amor. E o tema foi poliamor. E eu já vou aproveitar e começar esse poliamor e toda essa coisa aqui, mandando um beijão pra Virgínia Silva, que mandou um boa noite ali pra gente no Facebook.
Boa noite, Virgínia.
Beijinho pra você. E a gente terá hoje um entrevistado bem legal aqui. A gente já conversou com ele na semana passada, mas por telefone, então fica aquela coisa não tão íntima assim, né? Hoje ele veio ficar mais pertinho aqui da gente e vai ser mais gostoso conversar hoje com o Pedro. Boa noite, Pedro.
Boa noite. Obrigado aí pelo convite mais uma vez. Prazer estar aqui, né?
Tá bom, prazer é nosso. Opa. Estar aqui com um adepto do poliamor e vai explicar pra gente um pouquinho mais sobre isso. É o Pedro Alves, diretamente aí, ali do Boa Vista, né?
A gente vai ver se rola um encontro.
Na verdade, ele é de Campinas. Ele tem sangue baiano, mas morou muito tempo em Campinas e está aqui em Curitiba há quanto tempo, Pedro?
Há oito meses
que está dando a graça aqui em Curitiba e já está participando do nosso programa aí. Nós temos também aqui ao nosso lado a nossa consultora psicóloga Aline Vargas. Agora Aline Vargas apenas, né, Aline?
Boa noite, é um prazer, né, todas as quartas-feiras agora, perto de vocês, cada vez mais apaixonada, inclusive com o tema de hoje, porque eu acho que o poliamor é algo que tem que ser falado, sim, principalmente nos dias de hoje, faz todo sentido. Falar sobre o amor já é importante, agora sobre o poliamor também se faz fundamental, principalmente nos dias de hoje.
Vamos dar o nosso beijinho. Ah, você vai falar aí?
Pode falar. Não, manda.
Vamos dar o nosso beijinho também, o nosso agradecimento a Isabel, sempre presente aqui. Boa noite, Isabel, querida. E também a Ângela. A Ângela que falou que está no Auer. A Noeli disse que está diretamente aqui de Cândido de Abreu, do Paraná. Boa noite. Você que é de Cândido de Abreu. É isso aí. Então, um beijinho e um beijinho super amado para vocês, tá bom? Segue aí, Joana.
Ah, legal, Tarciso. Eu queria começar, então, o programa de hoje falando um texto aqui bem chique do Freud que eu trouxe pra gente, pra ficar meio intelectual o programa, que hoje eu acordei meio intelectual, assim.
É isso aí.
Então vamos lá. Se a civilização impõe sacrifícios tão grandes, não só à sexualidade humana, mas à sua agressividade, podemos entender melhor por que é tão difícil para o homem ser feliz na civilização. De fato, o homem primitivo estava em situação vantajosa por não conhecer restrições ao seu instinto. Em contrapartida, sua perspectiva de usufruir desta felicidade por qualquer intervalo maior de tempo era diminuta. O homem civilizado trocou uma parcela das suas possibilidades de felicidade por uma parcela de segurança.
É isso aí.
Né, eu acho que esse texto concordo. Veio a calhar aí com o tema poliamor, e depois a gente vai debater isso com o Pedro, né? Essa questão da gente sempre buscar uma segurança ou alegria num parceiro e jogar tudo pra cima do parceiro, não é, Aline?
Sim, não, é muito interessante porque, de fato, a liberdade e a segurança são de mesma ordem. Quanto mais a gente lança mão de um, a gente abre mão do outro. Quanto mais seguro a gente fica, menos liberdade a gente tem e vice-versa. É, e o Freud tem uma questão mesmo, o próprio mal-estar da civilização, que eu acho que é um texto meio básico até, que a gente já deveria ler até na escola, traz essa dificuldade mesmo do que é ser civilizado, e isso por si só é um mal-estar. Então o próprio amor romântico, a cultura, a forma que são colocados e determinados como tem que ser as relações, por si só também já estabelece um mal-estar que, querendo ou não, envolve a civilização.
É isso aí.
Momento Freud.
Já que nós estamos falando de pessoas ilustres como Freud, vou citar aqui também uma frase que tem tudo a ver com o tema de hoje, do Gabriel Garcia Marques, né? É possível estar apaixonado por várias pessoas ao mesmo tempo e por todas com a mesma dor, sem trair nenhuma. Tá aí. É o tema poliamor de hoje, minha gente. E vamos começar então aqui conversando com o Pedro, né? Pedro, da vez passada você respondeu algumas perguntas pra gente, mas para os nossos ouvintes que estão se atualizando agora, que estão de repente vendo aqui, me conta como é a sua relação poliamorosa, alguns exemplos, qual é a configuração da sua relação poliamorosa, já de começo de conversa, como é que é?
No momento eu tenho uma parceira, né? Nós dois somos pansexuais e... Pansexual é quem se relaciona com qualquer pessoa sem olhar na relação ao gênero, né? Claro que a pessoa pode se identificar com o gênero que ela bem entender, mas isso pra nós não é relevante, assim.
Mas eu quero já colocar um porém aí. Tem gente que acha que o pansexual pode transar com tudo, objetos, árvore, não sei o quê, não sei... Desculpa fazer essa pergunta pra você, mas é porque eu acho que são termos que a gente ainda precisa esclarecer. Né? Eu já pesquisei, já sei que não é isso, mas eu estou fazendo essa pergunta para você porque era uma dúvida que a gente já tinha aqui, que surgiu, e que eu sei que as pessoas são leigas quanto a isso, na grande maioria, né? A gente vai criando tantos muros, né? E às vezes...
Até o finado ser gay, né? Falava com relação à pansexualidade de uma maneira mais restrita, então realmente eu acho que é importante.
É, ele falava nesse sentido, né, Aline? Então eu queria que você explicasse bem certinho, quando você fala assim, eu sou pansexual.
Sim, no caso, já existem também algumas outras denominações para quem tem um certo fetiche, né, uma certa também, uma atração. Então, assim, para quem, com relação a sexo mesmo, né, questão mais carnal, mais física... Pra quem consegue fazer em qualquer lugar, em qualquer circunstância, uma pessoa ninfomaníaca.
Sim.
Aí com relação aos objetos, já existe, depende do que nós estamos falando. Se é madeira, se é plástico, já existe toda essa...
Esse eu até questionei com a Aline, né? Se animais também entrariam no pansexualismo.
Não. Sabe?
Não, porque pra mim é uma coisa bem ofensiva, acredito que pra você também, né, Pedro? Mas assim, vamos, né, tratar tudo de forma aberta, né?
Sim, sim.
Sem dúvida.
O Aline já tá me olhando com cara feia ali, tipo, ai, Joana, sua colona do interior, né? Eu sou colona mesmo.
Ainda bem que você se comportava bem na roça, então.
Ai, gente, que ofensa ao vivo. Mas continua, Pedro, senão a gente fica falando aqui e não dá chance pro entrevistado, né? Super legal.
Desculpe,
esse programa.
A ideia é, eu acho que quando a gente fala de amor, a gente também sempre tem que contrair, né? Não tem que ser algo pesado, não é algo muito sério, porque é algo humano. Todos nós sentimos e queremos sentir, e muitas vezes até fantasiamos em torno disso. Então, acho que até a própria proposta do programa traz essa leveza, justamente para a gente poder falar de todas as formas de amor, né? Da maneira mais prazerosa que o amor deve surgir na nossa vida e se manter.
Ai, olha, nossa. Arrasou, né?
Isso aí.
Então, Pedro, continue a sua história pra gente. Como é que você entrou? O que é o poliamor? Como é que você entrou nesse universo?
Bom, os primeiros contatos que eu tive com poliamor foi... eu tinha terminado um relacionamento em 2014, meu primeiro relacionamento, assim, prolongado. E como eu sou vegano, mas na época eu era vegetariano, tinha uns grupos, né, de vegetarianos solteiros e tal. Então, porque, assim, pra nós tem uma certa diferença se relacionar com pessoas que consomem carne, derivados. Então a gente sempre procura um pouco mais próximo. Isso é em qualquer aspecto da vida social, né?
Até no cheiro, né?
É, a gente tá sempre procurando, mas vamos sempre procurar as pessoas mais próximas ou de acordo com o que o nosso contexto nos permite, né? Então, e aí eu fui tendo contato com pessoas que, né, poliamor, eu falei, pô, bacana, né? Então fui sempre pesquisando sobre, e aí conhecendo pessoas, namoricos virtuais, muitos deles, né? Em alguns momentos cheguei até a conhecer essas pessoas. Então, já faz uns anos assim que eu venho acompanhando, embora grande parte dos meus relacionamentos tenham sido monogâmicos. Então, atualmente, eu estou no relacionamento, né, poliamorista, porque, né, acho que foi nessas idas e vindas da vida, né, vim parar em Curitiba, e aí, atualmente, tô com uma companheira, né, a Duda, e aí, nós já estamos relacionando há 6 meses... E aí, acho que pra ela também é a primeira relação poliamorista dela, então...
Ah, que legal.
Sim.
Foi então um consenso, assim, dos dois, não foi um que puxou o outro.
Então, na verdade, os dois já tinham isso, né, mas ela já tinha tido suas relações também monogâmicas, mas ela tinha essa questão do poliamor, pela afetividade.
Mas foi um processo, uma construção, né, que é bonito a gente ver esse processo também, né, de libertação.
Foi uma loucura porque quando a gente se conheceu, a primeira vez que nós nos falamos, né, a gente tinha o pessoal da nossa ONG tava marcando de jogar vôlei, a gente começou a se falar, a primeira vez que a gente se viu, a gente tava marcando pra ir pra Floripa, uma viagem, a gente foi marcar passagem. Daí a gente saiu pra comer depois, começou a bater um papo, na outra semana a gente acabou ficando, já foi de primeira, assim, então, né, a gente já entendeu que, então nós já sabíamos que nós éramos pansexuais, que era poliamorista, então já, tipo, meio que foi de encontro, assim, né, foi bem coisa de Lego, assim, tipo, encaixou, e claro, nenhuma relação perfeita, a gente ainda tem umas questões que vão sendo trabalhadas, alguns, né, consensos, então a gente tá sempre procurando tem muito diálogo, né? Tem muito diálogo e entendimentos. E em alguns momentos parece que a relação não tá muito boa. A gente, né, dá um freeze e retoma. Então, e vai indo, cada vez é melhorando, né?
Mas daí como é que funciona na prática isso? Vocês entram em contato com outras pessoas? Procuram? Vocês têm alguns parceiros fixos que saem com vocês? Como é que é?
Olha, no momento, eu, no meu caso, tenho algumas pessoas que moram em outras cidades, né? Porque eu já morei em 4, 5 cidades aí pelo Brasil. E então, nesses lugares, eu fui conhecendo pessoas, fui me relacionando. Então, quando eu estou nesses lugares, eu acabo, né, a gente acaba se encontrando, né? É uma coisa mais casual, assim. Mas, mesmo ainda assim, são quase parceiros, né? Porque faz anos já que eu conheço algumas pessoas, inclusive. Então, a gente tá sempre conversando com todo mundo, né? Então, assim, às vezes acontece, né? Uma coisa casual, de você ir em algum lugar e ficar com uma pessoa. Aqui em Curitiba, né? Como eu já vim pra cá e a gente já me relacionei com ela. Eu não tenho ainda, assim, tipo, alguém, assim, que eu fico fixamente, né? Mas a gente tá sempre conversando.
Mas eu acho bem bacana isso que tu tá falando, porque muitas vezes as pessoas também podem confundir o poliamor com promiscuidade. Né? E são duas questões absolutamente diferentes, então isso também não pode ser confundido, né? Eu acho que a relação que se estabelece com as pessoas de afeto e tudo mais não podem ser confundidos com promiscuidade, porque é algo absolutamente diferente.
Justamente fazendo uma adendo a isso, a promiscuidade também tem a ver muito com com algumas fases da vida, né? Acho que quando a gente tá com uma certa, não diria instabilidade, mas com uma certa insatisfação pessoal, né? Aí a gente tá sempre buscando, procurando satisfazer isso de alguma forma, né? E aí a gente acaba caindo no campo da promiscuidade, que tem N formas de se resolver e também de entender isso daí, né? Mas Claro, tem pessoas que preferem passar a vida na promiscuidade, né? Nada contra, mas também nada a favor. Pra quem gosta...
Mas é diferente, né? Acho que é isso que tem que também demarcar.
Frisar,
é. É diferente. Eu acho que estabelecer esses limites também é importante, porque são questões diferentes. Né? O poliamor, promiscuidade não necessariamente tem a ver nem com poligamia, com poliamor ou com monogamia. Então é uma outra questão de uma outra ordem que a gente tem que separar. Eu acho que também é importante, até para não cair numa questão de preconceito, das pessoas evitarem esse assunto, que é algo tão relevante, principalmente nos dias de hoje. Né?
A promiscuidade também ela acaba sendo algo muito grave, no sentido de... grande parte é causada por uma espécie de insatisfação, um pouco de insegurança, né? E muito levado pelas frustrações das relações sociais. Então, assim, tem pessoas também que, para serem aceitas em alguns grupos, acabam cometendo a promiscuidade como uma forma de manter todos próximos, e também isso vai prejudicando, assim, de N maneiras, né?
Com certeza, né?
Bom, agora são exatamente 8 horas da noite, 19 minutos, 20 horas e 19 minutos. E eu acho que a gente vai chamar um intervalinho aí. E daqui a pouco a gente volta com mais Rádio Love. Até daqui a pouquinho. Rádio Love volta já. Não nos abandone jamais.